senhor presidente, senhor depoente, confesso que há muito tempo eu desejava ver um pronunciamento de Vossa Excelência. Esse caso é um caso que há muito tempo empolga o país e é uma interrogação muito grande pela diferença de posições. A primeira parecia tão singelo quando o advogado, o deputado Grinaldi, concordou que tinha sido um crime comum e a polícia tinha dito que tinha sido um crime comum. Mas depois veio a manifestação de Vossa Excelência e veio a manifestação dos promotores. Até agora é uma coisa muito estranha. Por que os promotores pensam de um jeito e por que a polícia pensa do outro jeito? E se nós analisarmos que a polícia é a polícia do PSDB de São Paulo, quer dizer, é uma polícia e o presidente da República, à época, era o presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, por que que a polícia tomou uma determinada linha e por que que os promotores tomaram uma linha absolutamente diferente?
Senador, na época, inclusive, o doutor José Reinaldo, promotor que acompanhou o caso no primeiro e segundo mês, também acreditava em crime comum. Só que depois que nós começamos a verificar os depoimentos dos presos, depois que nós tivemos acesso aos autos e colocamos a eles todas as falhas, lacunas apresentadas naquilo que a polícia tinha fechado como crime comum, hoje, se o senhor perguntar para o promotor José Reinaldo, ele vai dizer para o senhor que ele se enganou na época, ele deixou passar. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar é que eu não acredito em polícia do PSDB, polícia do PT, polícia... Eu acredito que a polícia, o DHPP, não gosto de falar em polícia de uma maneira geral. O DHPP em São Paulo fez esse tipo de trabalho sem conotação política. Se o senhor perguntar para mim por que que ele fez esse tipo de trabalho mal feito, isso eu posso dizer com segurança, mesmo sendo um médico oftalmologista. O que eu trouxe aqui, se o senhor tiver oportunidade de ver posteriormente, o senhor vai ver quantas falhas, quantas lacunas, é de deixar qualquer um estarrecido. Por que eles fizeram isso? Eu não sei responder. O que eu posso responder para o senhor é que agora, há pouco tempo, o secretário de Segurança Pública nos recebeu e nos disse... Estava presente também o chefe de polícia, o doutor Marco Antônio Desgualdo. Agora nós vamos desvendar esse crime como vocês estão desejando. E nós esperamos que agora realmente seja desvendado. Então, apenas para diferenciar o que aconteceu no primeiro mês, no segundo mês... Houve uma comoção geral, houve uma pressa, e a pressa é inimiga da perfeição, em se encerrar esse caso. Houve uma pressa, tinha que se encerrar porque, não sei se o senhor recorda, aquele ano era um ano de eleição. Antes da eleição tinha, se eu não me engano, o Campeonato Mundial de Futebol, foi naquele ano. Então houve uma pressa de se encerrar o caso e foi feito de uma maneira mal feita.
Como é que o senhor explica a posição do advogado, deputado Grinaldi? Vossa Excelência disse que levou muito tempo para poder colocar as mãos nas fotos e no material da morte do seu irmão. Mas que colocando a mão, olhando, estava nítido ali que ele foi não espancado. Vossa Excelência disse, barbaramente espancado.
Barbaramente torturado.
Como é que se explica que um jurista criminalista, que nem o deputado Grinaldi, não tenha visto isso?
Eu não sei explicar. Eu gostaria que ele pudesse explicar para o senhor, explicar para os colegas, enfim... A impressão que eu tenho é que ele jogou, isso é uma impressão, e eu não deveria estar dando impressão aqui, isso é uma opinião. Ele estava colocando o nome dele nessa investigação. Ele estava crendo naquilo que ele estava dizendo.
Senhor, me desculpe, eu sou advogado de júri, não tão brilhante que nem o Grinaldi, sou lá do interior, no Rio Grande do Sul, mas quando a gente está em um processo na mão, a gente quer ver a verdade. Porque a pior coisa que pode acontecer é, de repente, ser desmoralizado, defender uma coisa que fica aprovada lá fora, que está ridículo.
Eu acredito.
Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, o senhor está dizendo que ele queria mostrar que estava certo, dizer... Agora, mostrar o errado... escondendo o certo, ele arriscou o prestígio dele, porque de repente está aí, ele defendeu uma coisa que agora a gente fica com a interrogação. Ele não defendeu, ele disse aquilo por incompetência ou disse por uma fé? É uma argumentação.
Olha, o que eu posso dizer para o senhor é que ele, o deputado Luiz Eduardo Grinaldi, quando nos atendeu sempre bem. Desde o início, eu não concordei com ele, porque desde o dia 20 de janeiro, quando ele tinha chegado do IML. E eu perguntei para ele, deputado, meu irmão foi torturado? Ele respondeu, não foi torturado. Depois, quando nós conversamos com ele, 3 dias depois, nós voltamos a repetir, deputado, meu irmão foi torturado? Não foi torturado, vocês podem ficar sossegados. E daí para frente ele seguiu uma linha de coerência dele, arriscando. Porque
da fotografia que o senhor recebeu, o material que o senhor recebeu, ele também recebeu?
Acredito que sim. Eu acredito que sim.
Então ele começou a afirmar uma coisa que não era verdade.
Eu acredito que sim. Agora, eu não posso afirmar, porque somente ele poderá dizer. O que eu posso dizer para o senhor é que o depoimento do médico que fez a autópsia do meu irmão é contundente. Ela desmascara, ela põe por terra a tese de crime comum e idem de que meu irmão foi brutalmente torturado.
Uma outra pergunta que a gente se faz: o senhor tem demonstrado carinho, afeto que o senhor tem pelo seu irmão?
É verdade.
O senhor não tem partido político?
Não.
Mas o seu irmão, que pensa que nem o senhor, é PT.
O meu irmão mais novo?
É.
O meu irmão mais novo foi o mais novo, Bruno José?
Digo, Vossa Excelência tem um irmão seu que pensa igual ao senhor?
Não. Não, meu irmão mais novo, sim. Com relação ao crime?
Com relação ao crime.
Ah, sim, lógico.
É isso que
a família toda.
Aí é o que eu quero dizer. E ele é PT.
Ele foi. Fundador, foi. Eu quero dizer hoje que... não está mais, mas...
Claro, eu estou dizendo que são pessoas de pensamento diferente, mas tem o mesmo pensamento.
Sim, a esposa dele, sim.
Não, mas a esposa dele, como é que é a pessoa? A esposa dele e os filhos parecem...
Não,
que...
mas a esposa dele foi na Revolução, ela foi perseguida... Ela é cunhada do Betinho, do Enfio. É fundadora do PT. Isso.
Não, é esposa do prefeito.
Esposa não, do Bruno, do irmão mais novo, meu.
Do prefeito, a viúva.
A Miriam.
A viúva.
Não, não. A Miriam é uma pessoa... A primeira mulher do meu irmão foi Miriam Belchior, tá certo?
Sim.
Depois eles se separaram e... Em 2002, 2001, meu irmão namorava a Ivone de Santana. Essa namorada tem a convicção, segundo inclusive entrevistas que nós vimos e lemos, de que foi crime comum.
A análise que eu faço, eu gostaria de Vossa Excelência respondesse se eu estou certo ou se eu estou errado. A análise que o senhor faz é de que houve realmente fatos muito graves ocorridos na prefeitura. Que o seu irmão,
sim.
Que o seu irmão sabia.
Sim.
Mas que o seu irmão aceitava dentro daquilo o fim justifica os meios.
Sim.
Era para o PT, então ele estava concordando naquele ilícito porque era para o PT.
Sim.
Lá pelas quantas ele tomou conhecimento que havia um desvio. aquilo que ele imaginava que ia para o PT, uma parte, uma grande parte,
grande
ficava,
parte.
Ficava entre intermediário.
Setembro de 2001.
Aí ele resolveu fazer um levantamento e fez um levantamento e fez um dossiê onde ele ia botar tudo para fora, fazer a denúncia.
Eu não sei o que ele ia fazer.
Mas tinha o dossiê.
Tinha o dossiê.
Tá. E a Vossa Excelência diz que ele, o fato dele ser espancado durante 24 horas, que queriam pegar esse dossiê.
Não sei se era só o dossiê. Nós presumimos que fosse. Porque o que nós temos aqui, o que eu entreguei para o presidente, é parte só. Foi aquilo que eles deixaram no apartamento. Conseguiram deixar um rastro no apartamento, vamos dizer assim. Porque o apartamento foi limpo. Quando nós entramos, quando a família entrou no apartamento, pouca coisa do Celso restava no que concerne a manuscritos, livros, etc, etc. Tanto é que o laptop que ele usava foi roubado. Não se fala no laptop. Meu irmão usava um laptop. Eu acredito que esse laptop era muito importante para esse grupo.
O senhor chega a aventar a versão de que o Sombra, que era considerado o grande amigo do seu irmão, estaria implicado na morte dele?
Senador, ele está indiciado, né, como um mandante.
Como mandante?
Como mandante.
Porque tem um aspecto...
E as provas que nós... Quando eu digo as provas que nós temos, desculpe, não é a família que tem, é o que o Ministério Público, claro, tem, que está em Itapecerica da Serra, são muito consistentes. Muito consistentes.
Porque uma coisa é importante. O seu irmão não era apenas o prefeito. O seu irmão é um nome de projeção nacional. Ele era o homem encarregado de fazer o comando da campanha do Lula. Então ele tinha sido escolhido para exercer essa importante missão. Tão importante que o que ficou no lugar do seu irmão, provavelmente, se tivesse vivo, se tivesse feito a campanha do Lula, podia até ser ele o Ministério da Fazenda. Porque o senhor Palotti não tinha nenhuma outra credencial a não ser a coordenação. Ele nunca foi um grande economista, nunca foi um grande parlamentar. O que ele teve de destaque, o que levou ao Ministério da Fazenda, foi a coordenação do plano de governo da ação do Palocci. Então, o seu irmão está nessa posição. E eu lembro que ele era uma figura muito festejada, muito, muito debatida, muito analisada, por ser o homem, a imprensa cobrava muito e buscava muito seu irmão para ver quais seriam as iniciativas, quais seriam as metas de campanha que ele coordenaria. Então, o PT... Eu me lembro também, na época, o PT sofreu com a morte do seu irmão. Porque o PT, Partido Nacional, de repente perdeu o seu grande chefe, o seu grande coordenador. E se nós considerarmos que o Lula era um grande líder, mas não era um grande economista, não era um homem de profundidade, quem ia coordenar a campanha era o seu irmão. Então o PT sofreu esse baque. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida que ele sofreu esse baque. Não dá nunca para passar pela cabeça de alguém que foi o comando do PT que estava no meio dessa jogada.
Não.
Agora, que coisa diabólica foi essa, de que dentro do PT, contra o Comando Nacional, se mata ou se manda matar o coordenador político da campanha do Lula nas vésperas de uma eleição, que era da maior importância? Isso que a gente fica meio boquiaberto com uma questão que nem essa.
Mas, senador, foi o grupo lá de Santo André, pelo que estão nos autos, né? Pelo que está sendo investigado, pelo que a promotoria já... conseguiu, eles estão todos indiciados em propina, em desvio de recursos, e o Sérgio, até o momento, é o único como mandante do assassinato. É esse grupo lá de Santo André, especificamente. Nós temos que desvincular esse grupo do Partido dos Trabalhadores. Apesar de que o seu Klinger, Luiz de Souza... me parece que ainda pertence ao PT, eu acho que ele não se desligou, e por incrível coincidência do destino, hoje chegando ao aeroporto de Brasília, desde 2002 eu não via esse indivíduo, vejo passando no aeroporto de Brasília, é uma coincidência daquelas coincidências incríveis, mas de qualquer maneira... a vida...
O seu Klinge era o secretário.
Secretário do meu irmão, secretário de governo, secretário de obras.
Mas aquele... o senhor encontrou ele hoje aqui no aeroporto?
No aeroporto, chegando... Eu estava chegando de Salvador, eu não sei, ele devia estar vindo de São Paulo. Em torno de 9:10, 9:15. É muita coincidência. De qualquer maneira... Está aqui anotado que o seu Klinger esteve ou está aqui em Brasília. Então, esse grupo é o que é o responsável por isso. O meu irmão tinha delegado para esse grupo. E esse grupo fez o que fez. Então, eu gostaria de desvincular o Partido dos Trabalhadores... O que o deputado Luiz Eduardo Greenhalgh fez, acompanhou, o que o Gilberto Carvalho falou para mim, por que que falou, eu não sei, ele falou. E é por isso que eu estou sendo processado pelo deputado José Dirceu. O deputado José Dirceu está me processando por danos morais. E quando ele entrou com o processo, ele, no seu pedido, disse que eu estava inventando as coisas. E quando, na réplica da minha defesa, eu disse, olha, eu não estou inventando não e vou provar porque eu tenho testemunha, ele mudou a linha de ataque. Ele mudou, ele falou que aquilo que eu tinha falado eu não poderia ter falado para a imprensa. Apenas isso. Eu gostaria de deixar claro.
Mas repare, Vossa Excelência, Vossa Excelência foi muito duro com o senhor Beto. Vossa Excelência foi muito duro.
Duro?
Na análise que fez do senhor Beto.
De quem? Do Gilberto?
O Beto, que é o que está na casa do.
Gilberto Carvalho?
Gilberto.
Não, por que que eu fui duro, senhor?
Não, não estou dizendo que Vossa Excelência foi duro, mas a análise feita por Vossa Excelência, ela o descreve como uma pessoa que está ao par de tudo, que conhece as coisas, que participou.
Sim.
E a gente fica meio boquiaberta. Em primeiro lugar, a gente vê, por exemplo, o senador Tião Viana, coloca ele como um santo, que é uma pessoa excepcional, essa coisa toda. Agora, o homem hoje, de toda aquela turma que começou com o presidente Lula, só sobrou ele. Daquele grupo que começou o governo com o Lula, dos homens da confiança absoluta, o Frei Beto, etc. e tal, só sobrou ele. Eu até achava, sinceramente, eu acompanhei todo esse caso, estou acompanhando esse caso, mas eu me perdi nesse eu me confesso que quando Vossa Excelência falou, que eu fiquei tomando conhecimento de que esse rapaz está lá na Secretaria Especial da Presidente da República. Então a gente não entende mais nada, quer dizer, que o Lula não entenda, que o Lula não sabe do mensalão, que não sabe das coisas que estão acontecendo, mas seu secretário particular, de um lado, e do outro lado ele tem a responsabilidade das coisas que aconteceram lá com o coordenador da sua campanha, e ele não sabe, quer dizer, 2 anos e meio depois ele não sabe das coisas. É difícil, porque não dá para acreditar que se o Lula souber que esse rapaz é tudo que Vossa Excelência diz, se ele realmente foi um homem que praticou o que Vossa Excelência diz, que ele o tenha como secretário particular, como homem da sua maior intimidade. E se ele não sabe até agora, meu Deus do céu, então também não dá para entender. Quer dizer, tudo isso que aconteceu, que Vossa Excelência descreveu com uma clareza meridiana aqui, e o presidente da República não sabe. Aí, a única confiança que ele tem em absoluto, e graças a Deus, é na família dele, na esposa, porque o resto ele tem que duvidar de todo mundo. Era isso, presidente.